neste mês de novembro, que é mês de conscientização também sobre o câncer de pâncreas. Vamos falar desse tipo de câncer, que é de difícil diagnóstico, quase sempre descoberto, né, em um estágio avançado. Os especialistas estão dizendo que a incidência está aumentando, não apenas no Brasil, mas em diversos países no mundo. E olha, tem dados aqui do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, mostrando que ele é responsável por 2%, esse tipo de câncer, né, de todos os diagnosticados no país, e que representa cerca de 4% do total de mortes causadas pela doença. Eu converso sobre o assunto com a doutora Maria Inês Braghiroli. Ela é oncologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, né, que faz parte aí do Complexo do Hospital das Clínicas. Conversa com a gente. Doutora Maria Inês, bom dia, bem-vinda.
Olá, bom dia a todos. É um prazer enorme poder participar do programa e trazer informações, né, que podem ser importantes para a população como um todo.
Muito obrigada por sua atenção, por seu tempo dedicado aqui para o nosso ouvinte. Doutora Maria Inês, primeira pergunta, por que o diagnóstico desse tipo de câncer de pâncreas, é tão difícil?
Bom, como você já falou antes, né, é um tumor que felizmente não faz parte dos tumores mais frequentes no homem ou na mulher, mas é uma doença prevalente, o que significa que não é incomum para o oncologista e para o médico, né, que trata as doenças do trato digestivo, encontrar pessoas que tenham feito esse diagnóstico. A localização do pâncreas talvez seja o principal fator, né, que faça essa dificuldade para o diagnóstico, né? Então, na sua localização, não necessariamente uma lesão, né, um nódulo ou o câncer do pâncreas vai levar um sintoma na sua fase mais inicial, no começo da doença. E geralmente, quando os sintomas aparecem, pode ser dor, pode ser o amarelamento da pele, né, os olhos ficarem amarelados, que a gente chama na medicina icterícia, denota um tumor que já cresceu e causou essas alterações, né? Então, geralmente, esse é o motivo do diagnóstico numa situação, né, doença um pouco mais avançada. Eventualmente, esse tumor também pode espalhar para outro órgão, né, que a gente chama na medicina de metástase, e não levar sintomas. E essa é uma doença que tem essa característica de ser diagnosticada numa situação de metástase, né? Mesmo na pessoa que não tinha nenhum sintoma, e isso configura um tumor mais agressivo.
Sem dúvida. Então, como você está dizendo, doutora, a icterícia já é um sinal mais grave. Dor abdominal, que é uma coisa que as pessoas normalmente têm, né? Agora, quando é que ela pode indicar algum tipo de problema mais sério? Vocês costumam dizer, irradiada para o dorso, né?
Exato.
Como é que é isso?
Geralmente é uma dor em faixa, não é uma dor na barriga como um todo, né? É uma dor mais na parte superior da barriga, onde, né, comumente se entende como a região do estômago, por exemplo, mas essa característica é bem específica, ela vai para trás, né? Então, eventualmente, as pessoas se queixam mais até de dor nas costas do que de dor na barriga, até porque o pâncreas é um órgão que está na parte posterior da barriga, na parte de trás da barriga. Né? Então, é muito comum que as pessoas se queixem de dor nas costas. Tem uma característica que pode até chamar um pouco de atenção, que é uma melhora quando a pessoa se inclina para frente. Então, às vezes, quando essa dor nas costas melhora, quando a pessoa se inclina um pouco para frente, pode, né, ser um sinal que chame a atenção de que talvez isso venha do pâncreas.
Muito bem. Olha lá, né? Então a gente precisa ficar atento a esse tipo de manifestação, uma dor que é mais nas costas do que propriamente, né? E isso é difícil mesmo, porque as pessoas nem sabem direito onde fica o pâncreas, né? A gente fala de, enfim, de vesícula, sabe mais ou menos, de que lá está o, né, o fígado, enfim, o baço, mas a gente não sabe exatamente a localização. Na dúvida, tem que procurar o especialista. Agora, infelizmente, às vezes ele é descoberto já no estágio avançado e com metástase mais grave ainda, quer dizer, já está em outro órgão, em outro localização, né, no corpo. Isso já é bastante grave, mas como é que isso é enfrentado? É isso que eu quero entender. É possível descobrir numa etapa ainda tratável?
Deixa eu só fazer uma ressalva aqui.
Sim.
É muito comum as pessoas terem dor nas costas.
Claro.
Né? Seja uma
claro.
Dificuldade. E claro que a grande maioria das pessoas que tiverem dor nas costas não tem um câncer de pâncreas. Uhum. Né? Então, talvez só voltando um pouco para isso, para também não ser, né, não deixar as pessoas aterrorizadas, o que motivaria uma investigação seria uma dor que persiste, que não melhora ao longo do tempo, né, ou que vem piorando ao longo das semanas e que pode estar associada a outras, né, a outras alterações como perda de peso, perda do apetite, às vezes piora do humor, só para a gente também deixar claro que não é qualquer dor nas costas que esteja relacionada a isso, né?
Claro,
muito frequente.
Uhum. Perda de peso é um ponto importante associado
perda a... Perda do apetite, acho que devem acender aí uma luz vermelha de que merece pelo menos uma avaliação médica.
Uhum.
Mas voltando aqui, né, a nossa conversa, em cada situação do diagnóstico, a gente tem um tratamento, uma abordagem diferente. Então, quando é um tumor que está localizado, né, e isso é muito importante que seja visto de forma multidisciplinar, ou seja, pelo oncologista, pelo radiologista, pelo cirurgião, dá para fazer uma decisão se aquele é o momento onde a gente recomenda que se vá para a cirurgia de início, e esse é o principal tratamento para essa doença, ou se é melhor que se faça um tratamento antes com quimioterapia, para que a cirurgia venha posteriormente. Quando o diagnóstico é feito numa situação onde há doença nos outros órgãos, o principal tratamento aqui é a quimioterapia.
Uhum.
Em casos muito específicos, né, e aí tem que ser avaliado também de forma muito particular, se pode eventualmente pensar em cirurgia, mas o principal tratamento é a quimioterapia.
Uhum.
Isso avançou ao longo do tempo, né? Então, a gente tem opções de quimioterapia que são melhores do que se praticava há 10, 15 anos atrás. E existem também avaliações que individualizam esse tratamento a depender das alterações de cada pessoa, né? E que aí vão fazer um caminho de tratamento, né, a depender do diagnóstico, de características muito específicas do indivíduo e do tumor.
Uhum. Olha, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se é... Enfim, se é por falta de informação, de conhecimento, não é possível transplantar pâncreas ou é possível?
Existem dois tipos de tumores no pâncreas, principalmente. O adenocarcinoma, que é o tumor muito comum, que é das células exócrinas, né, que produzem substâncias que vão para o nosso trato digestivo. Esse é um câncer que acomete aí, quando se tem um câncer do pâncreas, 90, 95% das vezes a gente está falando desse adenocarcinoma.
Sim.
E vale tudo isso que nós conversamos até agora.
Uhum.
Agora existe um outro tipo, né, de tumor do pâncreas, que é o tumor endócrino, que é o tumor neuroendócrino. Né? E aí a gente lembra da história do Steve Jobs, que teve um tumor do pâncreas, ele tinha um tumor neuroendócrino. Nesse caso se discute o transplante, e aí o transplante geralmente do fígado, que é o órgão mais comumente acometido quando esse tumor sai do pâncreas. Né? E aí também a gente tem que olhar características do tumor, né, mais específicas, para se julgar se o transplante é uma opção ou não. Mas geralmente quando a gente fala do transplante, a gente está falando desse tipo de tumor.
Ah, entendi. Isso é recente ou já tem algum tempo que se faz?
Olha, transplante para tumores neuroendócrinos não é algo recente, mas é um tumor muito menos frequente.
Ah, perfeito.
E que precisa reunir algumas características, né, do tumor e das lesões no fígado para que se possa indicar o transplante. Então também não é algo que se faz de rotina mesmo para esse tipo de tumor.
Muito bem. Agora, quando a gente fala de doença aqui, doutora Marinê, sempre falamos de prevenção. É possível prevenir esse tipo de câncer, né? É câncer relacionado aí, portanto, de alguma maneira, ao sistema digestivo. Isso tem a ver com os hábitos alimentares, assim como outros tipos de câncer. Quero entender disso melhor, porque seria essa, se for o caso, a linha de prevenção?
Exato. Eu ia justamente entrar nessa linha, porque eu acho que talvez seja o que a gente tenha de mais importante para passar para a população como um todo.
Uhum.
E talvez o fator de risco mais importante, modificável, né? Porque quando a gente fala de fator de risco, a gente tem aqueles que a gente modifica e aqueles que a gente não tem como modificar. Por exemplo, a idade, né? a história familiar, isso a gente não muda.
Uhum.
É muito pouco frequente que o tumor do pâncreas seja relacionado à família, né? É uma predisposição genética. Acontece, e pessoas que têm muitos casos de câncer de pâncreas na família devem procurar um especialista para que sejam orientadas e investigadas nesse sentido, mas isso não é tão frequente. Então, os fatores de risco que a gente pode mudar, e talvez o mais frequente seja o tabagismo. O tabagismo é um fator de risco para o câncer de pâncreas e pode ser evitado. Né? Uhum. Existem diversos programas para auxiliar na cessação do tabagismo, e eu acho que isso deve ser encorajado. Além disso, a obesidade, a inatividade física também são fatores de risco, né, que podem predispor o desenvolvimento do câncer de pâncreas. Né? Uma dieta rica em gordura e pobre, né, em fibras, em alimentos que a gente considera mais saudáveis e menos processados, também estão relacionados ao maior risco. Mas eu ressaltaria aqui principalmente o tabagismo. Acho que esse é o principal fator de risco que nós podemos modificar e que acho que talvez não esteja tão claro para a população. Né? A gente relaciona muito tabagismo com câncer de pulmão, mas esquece que ele também é fator de risco para outros tumores.
Uhum.
Aqui a gente está falando do pâncreas, mas também a bexiga, os tumores da cabeça e do pescoço são muito relacionados ao tabagismo também.
Muito bem, está aí, portanto, o alerta neste mês, que é também de conscientização, prevenção sobre o câncer de pâncreas. Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos prestados pela doutora Maria Inês Braghiroli, oncologista, ela que é do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Muito obrigada por seus esclarecimentos e essas orientações.
Olha, eu agradeço muito, queria desejar um bom dia a todos, um bom jogo, né? Estou falando da Copa do Mundo agora cedo e dizer que se alguém quiser mandar alguma pergunta, eu fico aqui à disposição de vocês para voltar ou para mandar alguma resposta em particular, se for o caso.
Muito obrigada.